quinta-feira vai esquentar, porque a música nos aquece. A Camerata de Veneza apresenta o concerto gratuito em Uruçanga nesta quinta-feira, dia 18, na Igreja Matriz, que é um ambiente propício, a sonoridade da igreja é muito boa. Além do mais, tem também os bancos, né, confortáveis para todos assistirem, né? E quem vai falar sobre o projeto Música para Todos é o maestro Luiz Fernando Santiago, que é violinista, professor de violino, regente e gestor da orquestra. Luiz Fernando, boa tarde.
Boa tarde, Bicudo. Tudo bom? Que bom falar contigo e com a população da região, né, em especial de Uruçanga, um lugar maravilhoso, né, que a gente já tem no coração. Nossos concertos na Igreja Matriz são sempre especiais, né? A gente vê como a população de Uruçanga gosta, né? E como ela sente o trabalho. É sempre emocionante para a gente estar na Igreja Matriz, que também é um lugar, né, assim, maravilhoso. Já agradecendo o padre Giliardi também, que sempre recebe a gente de forma incrível, né? Ele é um entusiasta, né? A gente olha para trás, ele está sentadinho ali, ouvindo atentamente, sempre dá a opinião dele. Então, assim, é realmente uma alegria. Tu vê que nós estamos iniciando um novo projeto, e como no projeto anterior, nós estamos começando por Uruçanga. A gente sempre pensa, onde é que nós vamos? Vamos para Uruçanga. Um prazer.
Porque se apresentar em Uruçanga é a certeza de iniciar bem o projeto. A plateia nossa aqui é uma plateia muito boa, muito culta, tem bom gosto. Deixa eu perguntar, você fala conosco, embora tenha esse projeto há muitos anos em Nova Veneza, você está em Florianópolis?
Estou em Florianópolis. Eu sou natural de Florianópolis e resido em Florianópolis, né? Mas eu já realizo esse trabalho inicialmente de educação musical, em especial do instrumento do violino, há mais de 25 anos, né, na região. Eu já vou para Criciúma há mais de 25 anos. E esse trabalho especificamente da Camerata de Venezia, esse ano está fazendo 10 anos, agora em dezembro. 10 anos. Então, eu sou meio residente de Nova Veneza, só que eu resido no hotel Germânia. Já vou até fazer uma propaganda, porque eu adoro aquele hotel. As meninas são maravilhosas, a Júlia, né? Um beijo para elas. Toda quinta e sexta, e às vezes sábado, eu já estou lá há anos, né? E já estou aí tentando fazer uma poupança para adquirir alguma coisa em Nova Veneza e me mudar, assim, ou pelo menos estar mais tempo lá do que em Florianópolis, né? Eu tenho família em Florianópolis, meus pais, tudo, então ainda é um pouco cedo, mas as coisas estão se direcionando assim, graças a Deus, e a gente tem ainda muitos planos para Nova Veneza dentro desse contexto da Camerata de Venezia.
O Sul, e inclusive a Veneza, certamente são bons locais, lugares para passar a aposentadoria, maestro.
Tu sabe que eu já sou cidadão neo-veneziano.
Reconhecido já, né?
Reconhecido, né? Com muito orgulho mesmo, assim, foi uma alegria para mim receber essa honraria, né, da cidade, esse reconhecimento da Câmara de Vereadores por unanimidade, né, por trabalhos realizados na cidade, né? E eu circulo por ali, realmente conheço bem as pessoas, conheço a comunidade, né? E a gente vai aos poucos nessa batalha, porque tu sabes que manter um grupo como esse, né, de forma permanente e com esse caráter de profissionalismo, né? Um profissionalismo que ele significa para mim, antes de tudo, porque eu sou um músico, né? A minha vida inteira, toda a minha formação, eu sobrevivo na minha vida como músico, voltada para os músicos da região, né? Que a maior parte deles foi meus alunos. Eu tenho alunos ali que têm aula comigo há 10, 15 anos, né? Então é um trabalho longo, mas eu coloquei na cabeça deles que a gente poderia viver de música, entende? E eu me sinto muito responsável por isso. É uma responsabilidade muito grande. Eu acompanhei a vida deles agora, inclusive a gente estava conversando sobre isso, muito interessante. Três das minhas alunas que tocam na orquestra estão grávidas. É, outras, tem uma que já tem três filhos. Eu vi esse pessoal adolescente, jovenzinho, assim. Acompanhei casar, acompanhei ter filhos, né? Estou conhecendo, estou vivendo nesse universo dos filhos, então, assim, mais do que uma orquestra, né? Eu sempre me senti muito trazendo, sendo mensageiro de uma ideia de cultura também, de uma ideia de profissionalismo, de uma ideia de mudança de mentalidade. A gente ainda está lutando com isso, de que se encare a profissão de músico realmente com um respeito que essa profissão merece, e mais do que isso, de entender que precisa recurso para isso. Músico não vive de vento, né?
É, exatamente. Agora há pouco eu falei que o Sul é um local bom para passar aposentadoria, mas o músico, ele efetivamente não se aposenta nunca, pelo menos até quando tem os seus sentidos, né, funcionando bem, não é? A sua questão física, mental, ele vai continuar tocando. Eu, pelo menos, quero chegar até os 100 anos, né, tocando algum instrumento de percussão, cantando algumas musiquinhas também. Esperamos, né?
Eu acho que esse é um dos privilégios da nossa profissão, né? Porque, de fato, muitas pessoas se aposentam para poderem estudar música e aí poderem, inclusive, desfrutar dessa benesse cognitiva, né? E que impede um envelhecimento precoce da mente e tudo mais, né? A gente pode morrer tocando.
A música nos mantém jovens, não é?
Exatamente.
De certa forma, claro, né?
É uma atividade muito completa, né? Porque ela é emocional, ela é cognitiva, ela é física, ela envolve o organismo como um todo, né? Então, isso é importante.
Pois não. Tivemos um pequeno corte aqui, maestro, no áudio.
É?
Perfeito. Pode continuar.
Agora continua.
Sim, tá, perfeito.
Tá. Eu estava colocando isso, né? Que a música é uma atividade que nos envolve o corpo como um todo, né? A parte cognitiva, a parte emocional, a própria parte física, né? Nós precisamos estar em dia fisicamente, muscularmente também, né? Para reger ao longo de uma hora com clareza de gestos e tudo, né? Ouvidos atentos. Então, de certa forma, a gente tem esse privilégio, apesar de que, voltando à ideia, à questão do profissionalismo, né, a gente ainda tem uma batalha assim, para vencer e para ir construindo, né, a visão dessa atividade como uma profissão.
Maestro Luiz Fernando, nesse projeto da série Música para Todos, qual o repertório está sendo trabalhado, ensaiado para apresentar nesta quinta-feira?
Ao longo desses 10 anos, né, de existência, graças a Deus a gente conseguiu construir um repertório muito amplo, né, em todos os gêneros musicais. Então, o que eu tenho feito, porque eu também tenho esse cargo de diretor artístico dentro da orquestra, maestro e diretor artístico, né? O diretor artístico, ele é aquela pessoa que pensa a programação do ano. Às vezes, a programação inteira, ela tem uma ideia única que vai se desdobrando ao longo dos concertos, né? Assim como o designer, ele também tem que fazer os layouts todos que tenham uma conexão do começo ao fim e uma conexão com a parte artística também. O diretor artístico, ele tem que selecionar essas músicas e ir construindo os repertórios, né? Então, o que eu tenho feito é essa série Música para Todos. Ela tem a ideia de que a gente vai buscar agradar e trazer novidades para o público como um todo, né? Desde as crianças, passando pelos diversos tipos de adultos, de profissionais de diversas áreas, até o idoso, né? Então, assim, tentando, de alguma maneira, que as famílias estejam também presentes no concerto, completas, né? Que você não tenha que dizer assim, ah, vamos deixar o fulano em casa porque nós vamos para o concerto. Não, vamos todo mundo, né? Vem a família inteira. Então, a gente... E, ao mesmo tempo, sabe, eu acho que orquestras com essa característica, que é uma orquestra de cordas, uma orquestra de câmara, uma orquestra, uma formação instrumental que já tem aí 300 anos de vida, né? Eu acho importante que a gente também divulgue o repertório da música antiga, para que as pessoas possam entender um pouco desse universo, né? Eu acho
por
que
exemplo, a Pantera Cor-de-Rosa?
A Pantera Cor-de-Rosa, dentro do contexto dos 300 anos, ela já é uma música moderna, bem atual, né? Se for pensar em 300 anos de compositores, né? Então, o que a gente faz? A gente inicia trazendo o que a gente chama de música antiga. Então, a gente vai... E a música que foi escrita especificamente para esse grupo orquestral de cordas, né? Então, a gente começa com o Paládio, que é do Carl Jenks. É um compositor já mais moderno, mas ele escreve a música como ela era lá mais nas origens, né? Uma música voltada para a orquestra de cordas, realmente, né? Aí a gente contempla o compositor brasileiro, que também é uma outra coisa importante dentro desse contexto, é o Cláudio Santoro, um compositor do período nacionalista da música brasileira. O que era o período nacionalista? Foi um momento que o mundo inteiro, os compositores se voltaram para encontrar a música que era do seu país. Né? No Brasil foi muito forte esse movimento com Mário de Andrade, Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Cláudio Santoro, e então eles foram buscar no folclore brasileiro essa raiz, e então eles compuseram música erudita, orquestral, mas buscando temas folclóricos, né? E o Cláudio Santoro escreveu essa obra que é fantástica, chama Ponteio. O ponteio é a ideia de quem faz o pontear da viola caipira. Né? E quem ouve a obra vê assim, ah, isso é Brasil, sabe? Eu até nem preciso anunciar muito, porque começou o ritmo.
O ouvido já identifica, né?
Ah, na hora a gente já sabe, opa, isso aí é nós. Isso é nós. Então, essa obra dele é maravilhosa e a orquestra está tocando muito bem também. E aí a gente pula para um compositor alemão, dos mais importantes da música erudita, né? Um compositor neoclássico, quer dizer, ele compõe a música no período romântico, mas com base lá na música do classicismo, a música do Mozart, do Haydn, sabe? Mas... tu vê, ó, um compositor que também foi no folclore, porque ele começa a buscar no folclore húngaro. Nesse período havia as pessoas estavam apaixonadas pela música húngara, então o Brahms escreveu as 21 danças húngaras, e a gente vai tocar a dança húngara número 5. Agora, o que eu acho muito interessante, eu sempre tento falar isso pro público, é que é o seguinte, a gente fala tudo isso, neoclássico e não sei o quê, vem do Haydn, papapá, um compositor, aí quando a pessoa ouve, ela diz, ah, essa música aí, eu conheço.
Pois é, né? Impressionante.
É muito legal isso.
A música erudita, ela causa isso, não é?
Ela causa isso, né?
Eu assisti essa semana, foi na verdade, domingo à noite, fui com a minha filha no cinema, assistir o filme O Dia D. Você está ouvindo bem, maestro? O Dia D. Dia D é uma ficção científica, né, que fala sobre uma possível invasão de alienígenas. Bom, o filme em si tem todo o seu enredo, enfim, uma produção muito legal e tudo mais. Muita perseguição, automóveis, coisa lá e tal. Mas o que é que me chamou a atenção no filme? Eu saí falando disso para minha filha e para minha esposa, não entenderam nada. O que eu mais gostei foi a trilha sonora. Maestro, você está convidado a você que tem um ouvido, né, absoluto em entender o que é uma melodia bonita, o que é um conjunto de cordas, de vozes. A trilha sonora do Dia D é algo surreal. Eu gostei demais, assim, muito legal.
Que legal, boa indicação. Eu faço tempo que não vou no cinema.
E é algo muito moderno, né? Lançamento, é atual, não é? E aí eu fiquei pensando assim, durante o filme eu falei, imagina o tamanho dessa orquestra. Tem aqueles pesos de trombones, eu acho, tubas, né? E daqui a pouco ficava agressivo. É muito legal, muito, demais, demais.
Que legal, é isso aí, né? É fantástico. Eu gosto muito desse encantamento que eu vejo no público quando eles estão nos assistindo, né? Porque, de fato, toda a tecnologia hoje, a gente entra numa sala de cinema, tem aquele surround, né? Aquela coisa incrível, né?
5.1.
Mas eu acho ainda, assim, eu sempre procuro convidar o público, porque eu acho que a experiência presencial, de ver uma orquestra, o som que sai de raspar aquela crina do cavalo na corda, isso, sabe, aquele som puro, isso a gente ainda não consegue fazer igual, né, assim, na tecnologia. Então, é muito forte esse contato, né, do instrumentista com o público, trazendo a ideia do compositor, né, essa tríade, né, compositor, intérprete, público. É fantástico isso, né? E olha, eu vou dizer, em especial, a gente sente muito isso em Uruçanga. Eu sou encantado assim, por tocar na Igreja Matriz, né? Estou ansioso para quinta-feira a gente poder estar aí, né?
Então tem de Carl Jenkins até Coldplay, Metallica.
Não, aí essa primeira parte, que é uma parte mais erudita, a gente termina com um Piazzolla, que aí é um tango, né? Libertango, famosíssimo tango do Piazzolla. Depois a gente toca música de cinema, como tu estavas falando, né? Então tem um solo maravilhoso do nosso Spala, o violinista, o Gabriel Trintin, tocando esse tema do Gabriel Zoboe, que é do filme A Missão. É uma melodia lindíssima, assim, muito simbólica, né? E muito aquela melodia que a gente se acalma e para ouvir, e o ambiente da igreja é perfeito para esse momento, né? Muito introspectiva, né? Aquela... É uma melodia assim incrível, né? E ele toca muito bem, tá? Nós temos dois Spalas maravilhosos, o Gabriel Trintin e a Kemily Inácio. Nós estamos bem de Spala, assim.
São quantos músicos no total hoje, maestro?
Nessa formação, nós chegamos entre 20 e 22 músicos, dependendo do repertório, né? Porque aí nós temos baterista, percussionista, tecladista, guitarrista e contrabaixo elétrico também. Quando entram os temas de rock, que é a última parte do concerto, aí a gente tem arranjos de pop rock, e aí o pessoal se encanta mesmo, né, de ver que uma orquestra tem essa versatilidade, né, de tocar esse tipo de repertório também. Né? Então, com isso, né, no meu pensamento aqui, a gente contempla uma gama de pontos muito importantes, que é a orquestra como um museu itinerante, que traz a música antiga, a orquestra como... um representante da música moderna, trazendo o cinema, e depois essa versatilidade de tocar músicas que são tocadas por bandas de rock, né?
Quanto tempo dura o show, aproximadamente, a apresentação?
O nosso cálculo é sempre assim, ó, até para o pessoal entender, né? Eu vou somando o tempo das músicas até dar 45 minutos de música ininterrupta. Mas aí você coloca os aplausos entre uma música e outra, Depois você coloca aquelas falas, que são falas iniciais, fala de agradecimento, acaba dando uma hora e dez, 1h15 de espetáculo, mas de música ininterrupta são 45 minutos.
Tá certo.
É uma forma de organização do concerto, né?
Bom, começa 20 horas, em torno de uma hora no total, um pouco mais, né? Obrigado, viu, maestro? Que seja um grande sucesso, já são várias apresentações, mais uma vez, quinta-feira, 20 horas, na Igreja Matriz, a entrada é franca, é acessível a todos, né? E isso que é legal, por isso que o título tem tudo a ver, né? Música para todos, né?
Exatamente, foi esse o pensamento. A Igreja Matriz, ela também tem acessibilidade, né? Então, é realmente para todos, né? E a gente espera encontrar a população de Uruçanga maravilhosa, né? Como sempre lá, as pessoas são aficionadas mesmo, né? Gostam realmente. E vai ser um prazer estar aí novamente. Agradeço a Rádio Marconi, agradeço a você, Bico, por o apoio de sempre, né? Ao longo desses anos, vocês estão sempre com muito carinho, assim, divulgando o nosso trabalho, né? Recebendo a gente sempre de braços abertos. De fato, assim, a gente já tem uma relação afetiva com a cidade, com a rádio, com vocês pessoalmente e com a população, né? Então, vai ser um prazer, realmente, estarmos de volta em Uruçanga.
É sempre um prazer para nós. Muito obrigado por nos proporcionar esses momentos de extrema alegria, de êxtase, né? Porque assistir um show como esse não é possível todos os dias e em todos os lugares. Muito obrigado, maestro. Um abraço a você e a toda a equipe.
Muito obrigado. Até quinta-feira, 20 horas, na Igreja Matriz.
Aliás, deixa eu perguntar antes de encerrar. Vocês estarão também na programação da Festa da Gastronomia?
Estaremos, sim, no domingo, dia 21. Tradicionalmente, nós fechamos a festa, né? Então, a gente deve tocar ali meio-dia e pouco. Nós estaremos no palco principal tocando também.
Perfeito. Muito obrigado, um forte abraço e até domingo estaremos lá também. Quase que no mesmo horário, vocês num palco, nós no outro, viu?
Ah, que legal. Vamos nos esbarrar por lá, então.
Exatamente. Um abraço e até domingo.
Um abraço, até lá.